E desde já cumprimento a todos que participam dessa sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando a presença do Ministério Público Federal, Dr. Osório Silva Barbosa Sobrinho, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Informo que esta sessão observará as disposições da Resolução CNJ 645 de 25, que regula a captação de registro audiovisual em atos processuais. Advirto que as partes e os advogados e aqueles que têm o interesse em gravar que observem a resolução. Informo ainda que essa sessão também observará o estabelecido na portaria UN3A de primeiro número 1 de 22 de agosto de 25, que disciplina as sessões de julgamento presenciais e ou por videoconferência no âmbito da turma. Destaco que as sustentações orais serão realizadas de forma sequencial, conforme a ordem de inscrição da pauta e por relator, sendo priorizados advogados com idade igual ou superior a 60 anos e aqueles que apresentarem justificativa relevante. As atas das sessões anteriores foram distribuídas, como de costume, e não foi registrada nenhuma objeção. Restaram, portanto, aprovadas. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal para manifestação, tendo em vista haver itens de intervenção ministerial. Doutor Osório?
Acho que ele ainda não se encontra, doutor.
Então, deixamos a manifestação nos processos que tiver intervenção para o Ministério Público para o momento oportuno quando ele adentrar a sessão. Eu consulto sobre a dispensa de sustentação oral com julgamento favorável. Inicialmente, informo aos advogados que, se concordarem no momento oportuno em transformar em pedido de preferência os pedidos de sustentação oral nos processos em que, de acordo com as anotações constantes do sistema processual, há previsão de julgamento favorável à parte por eles representada. O resultado do julgamento será declarado e de imediato proclamado o resultado. Também hoje nós teremos uma sessão extraordinária e teremos que terminar a sessão um pouco antes. Então, nesse sentido, eu consulto aos advogados inscritos para a sustentação oral se têm intenção ou interesse em substituir a sustentação oral nesta sessão pela juntada sustentação oral gravada. E se houver algum interesse, esse próximo julgamento ocorrerá na sessão assíncrona de 10 de 12 de 25 às 14 horas. E aí, então, será adiado o feito desta sessão para aquela, devendo o advogado proceder, então, à juntada da sustentação oral de acordo com a regulamentação para aquela sessão. Não havendo, então, nenhuma manifestação de interesse nesse sentido por algum advogado que tenha interesse em sustentação oral gravada? Então, não havendo, eu passo
Conversões, doutor. Folha
aos
4.
pedidos de conversão em preferência. Somando então o item 15 da pauta de relatoria desembargadora federal do Aldir Santana, processo 500-2003-87-2025, autor Antônio Carlos dos Santos, advogado Caio Vinícius.
Doutor, tem uma preferência na folha 4, item 296. A relatoria doutora Ana Yucker.
Perfeito. Então, o item 296, sendo apregoado, relatora desembargadora federal Ana Yucker, processo 5018-65230-2023, autor Van Xi Ming, advogada Shirley Angélica Bezerra. Está presente?
Está
Está
presente, doutor.
sem som. Nesse item, nego o provimento da apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença recorrida. Posso proclamar o resultado?
Sim, com certeza.
Proclamo o resultado no item 296. A nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos voto da relatora. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço.
No.
Item 15, doutor, folha 6. 6.
Item 15, doutor Caio Vinícius Rodrigues.
Estou
Relatoria,
presente,
doutora
excelência.
Daldice.
Doutor Caio, com relação à transformação em preferência, o senhor está de acordo?
Sim.
A proposta de voto é a nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Nego o provimento da apelação do INSS.
Perfeito, excelência.
Perfeito. No item 15, relator e desembargador federal da Audi Santana, processo 500-2003-87, a nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora.
Muito obrigado, excelência.
Muito obrigado. Item 32 da pauta de relator e desembargador federal da Audi Santana, processo 500-6615-17-2023. Autor Wilson Fernando Campos, advogado Oswaldo do Bem Borba. Doutor Oswaldo?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Oswaldo, nesse caso, a proposta de voto é: dou parcial provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra, também enquadrar como atividade especial o intervalo de 28/8/97 a 13/9/2017, reconhecer o direito do autor e determinar a concessão da aposentadoria especial com efeitos financeiros desde a data da citação, 12/12/2023, estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais. Está de acordo com a conversão em preferência?
Sim, pode converter em preferência, agradeço.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. No item 32 da pauta, a nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. O
Doutor
item.
Gilberto, doutor Osório se encontra,
Tá.
MPF.
Doutor Osório, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado.
Doutor Osório, nós estamos com a sessão hoje para interromper mais cedo, então nós demos início aqui à sessão e deixamos então para o momento oportuno agora para o senhor se manifestar, em especial com relação àqueles itens de pauta em que há intervenção do Ministério Público. O senhor está com a palavra, doutor.
Obrigado. Primeiramente, boa tarde a toda a pessoa de Vossa Excelência, e o Ministério Público reitera todos os seus pareceres lançados por escrito, Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Então, prosseguindo aqui no item 56 da pauta, de relatoria do desembargador federal de Santana, advogada Ana Júlia, se encontra?
Se encontra assim.
Olá.
Nesse item, autor Nelson Luiz José, o processo 5160-19985. A proposta de voto é dar parcial provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra, também reconhecer a natureza especial do interstício de 1º de 9 de 2003 a 12/11/2019, bem como dou parcial provimento à apelação autárquica para excluir o enquadramento especial no intervalo 6/3/97 a 8/8/2000. Facultar à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, aposentadoria por tempo de contribuição integral ou aposentadoria conforme os artigos 15 ou 17 das regras de transição da emenda 103/19, com efeitos financeiros de exceção, isentar a autarquia das custas processuais. Doutora Ana Júlia.
Boa tarde, excelência. Eu peço desculpas, mas eu acredito que travou, talvez seja o problema aqui da internet. Eu perdi o começo que Vossa Excelência
Nós
disse.
podemos converter em preferência e proclamar o resultado, ou então a senhora sustentaria oralmente. A proposta de voto é dou parcial provimento à apelação da parte autora, ou provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação. Também para reconhecer a natureza do exercício de 1 de 9 de 2003 a 12 de 11 de 2019, dar provimento parcial à apelação TARC para excluir o período de 6/3/97 a 8/2/2000, facultar à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso e fixar os efeitos financeiros de isentação, isentar a autarquia das custas processuais. Essa é a proposta de voto.
Concordo, excelência. Eu dispenso a sustentação, então.
Perfeito. Proclamo o resultado. A nona turma, no item 56, decidiu nos termos do voto da relatora por unanimidade. Muito obrigado, doutora. O item 119 da pauta de minha relatoria, o advogado Jairo César Martins. Doutor Jairo.
Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Jair, nesse caso, a proposta de voto acolhe em parte a preliminar arguida pela parte autora para anular a sentença e determinar o retorno à vara de origem para regular a instrução do feito nos termos da fundamentação, prejudicada a análise do mérito. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, no item 119, decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, excelência.
O item 131 da pauta de minha relatoria, advogado Caio Frederico Lose Porto Lemos. Doutor Caio.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Caio, neste item aí, rejeito as preliminares, nego o provimento à apelação da autarquia federal e dou parcial provimento à apelação da parte autora para enquadrar o lapso 16/1/78 a 24/4/86 e converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a contar da data do requerimento administrativo observada a prescrição quinquenal e no que tange a verba honorários, os critérios estabelecidos no presente julgado. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado no item 131. A nona turma decidiu por unanimidade os termos do voto do relator.
Muito obrigado. Bom trabalho a todos.
Boa obrigado. Tarde. Boa tarde. O item 218, o advogado Juvino Ferreira Santos do Vale se encontra...
Excelência, se encontra.
Doutor Juvino?
Opa, boa tarde, pois não.
Boa tarde. A proposta de voto nega o provimento agravo interno do INSS do sistema da fundamentação. Concorda em preferência?
Sim, concordo, excelência.
Perfeito. Então, no item 218, a nona turma, por unanimidade, decidiu os termos do voto da relatora. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Bom trabalho a vocês.
Obrigado. Chamando o doutor Israel Lopes Stenck.
Ele estava, vou verificar se continua, doutor, só um minutinho. Ele se encontra.
Doutor Israel Lopes.
Ele respondeu no chat que está presente. Não sei se ele está com algum problema.
Então, vamos pedir para ele entrar e ligar novamente para resolver o problema de conexão. E vamos depois voltamos nesse item. Vamos passar para o item 12 da pauta, chamando o doutor Fábio Nicoladelli de Souza.
Boa tarde, excelência. Estou presente.
Doutor, nesse item, relatoria desembargadora federal da Audi Santana, com relação à dispensa do relator, o senhor está de acordo?
Bom, senhor. Sim.
Então, estou com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, doutor. É o item...
Só para escrever pelo centro
de 12. Processo 500-94-85-52-2024. Autor Osmar Souza Barbosa. Doutor Fábio, com a palavra.
Boa tarde, excelência, demais desembargadores. Vou tentar ser mais sucinto aqui para dar mais celeridade ao caso, então já vou direto ao ponto aqui em relação. A apelação presente ao caso tem por objetivo reformar parcialmente a sentença do primeiro grau em três tópicos, sendo eles o primeiro, o cômputo de um período de julho de 2000 a agosto de 2001. Nesse período, o segurado ele fez a contribuição trimestral. Contribuição essa simplificada, fornecida pelo próprio INSS, no qual, a cada 3 meses, ele faz uma contribuição de uma forma única, que é vertido nos 3 meses anteriores. Esse procedimento, como foi informado, é fornecido pelo próprio INSS e existe e exige alguns requisitos: o valor correto, prazo e o código. Nesse processo, o segurado preencheu todos os requisitos. Preencheu com o código correto, código 1147, que é a forma simplificada da contribuição trimestral. Preencheu correto o prazo, que tem que ser a cada no dia 15 dos meses específicos, que são 4 vezes por ano, e também preencheu correto o valor. Como é uma forma de trimestral, ele tem que contribuir sobre o salário mínimo referente a 3 meses. Foi o que ele fez. Somou 3 meses, aplicou lá o percentual e contribuiu no mínimo conforme correto. Então, em relação a esse código, está plenamente possível. Foi juntado nos autos comprovante do pagamento, no CNIS do segurado tem essa informação, que foi feita a contribuição com o código correto, então ele preenche todos os requisitos. Não sei por qual motivo o INSS não fez o desmembramento, ele reconhece só como se fosse contribuições isoladas, só que está errado. Na verdade, a cada 3 meses ele faz a contribuição correta, dentro do prazo, dentro do valor correto, e deve ser desmembrado essa contribuição aos 3 meses anteriores. Fazendo esse desmembramento, existe aí um período de mais de um ano que não foi reconhecido pelo INSS e tivemos que entrar aqui com o presente processo. O segundo tópico é a aplicação do tema 1018 e 1050 do STJ, no qual a ideia originária aqui do processo aqui é de 2021. Foi negado, teve todo o procedimento de recurso, teve todo o trâmite administrativo e iniciamos com o processo judicial em julho de 2024, ocorreu a citação em agosto de 2024 e para o segurado não ficar sem benefício, ele fez um novo requerimento administrativo e após a citação do INSS, esse benefício foi concedido. Ou seja, ele preenche todos os requisitos para a aplicação do 1050 e do 1018. E por fim, o direito do melhor benefício ao segurado, que não seria a reafirmação da DEC, que não precisa nem de delongar muito, que acho que todos aqui já sabem esse conhecimento. Essa era a minha sustentação. Venho aqui pedir a reforma parcial da sentença para reconhecer as contribuições trimestrais mediante o desmembramento das competências, a determinação da aplicação do tema 1050 e 1018 do STJ e assegurar expressamente o direito ao melhor benefício, inclusive a reafirmação da DER se for necessária. Com isso, agradeço a oportunidade e fico à disposição para eventual dúvida.
Obrigado, doutor. Com a palavra, então, a relatora desembargadora Daldir Santana.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, obrigada pela palavra, cumprimentando o nobre advogado. Eu vou sugerir adiamento desse item, senhor presidente. Adiamento da apresentação do voto.
Obrigado. Então, proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor, então.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Doutor Israel Lopes Stenck.
Ele entrou, eu vou verificar aqui se continua. Ele se encontra, mas o microfone está mudo.
Então vamos para o outro item para ele resolver esse problema aí. O item 18 da pauta, chamando o advogado Denis Aparecido dos Santos Coutrô.
Olá, excelências.
O item 18, relatoria desembargadora Daldice Santana, processo 53.049.55.2019, autor Laércio Campos Fonseca. Doutor Denis, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
De acordo, dispensa a leitura do relatório, excelência.
Perfeito. O senhor está com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental, doutor?
Muito obrigado, excelências. Primeiramente, agradeço toda a recepção do senhor Davi e, principalmente, a condução da sessão pelo nobre desembargador doutor Gilberto, que estendo também a relatora doutora Daldice e todos aos demais. Também agradeço a presença de todos os advogados aqui nessa sessão de julgamento. Dada em virtude a essa sessão mais sucinta, excelências, e principalmente a nobre relatora do caso, nós estamos debatendo aqui uma situação muito específica, tendo em vista o quê? A sentença foi de parcial procedência, em que houve o reconhecimento de atividades especiais trabalhados ali pelo segurado, pela parte apelante e apelado, a exposição de agentes nocivos, ruído acima dos níveis da legislação, bem como agentes inflamáveis, produtos químicos. A sentença reconhece, portanto, os lapsos temporais discutidos na inicial e não reconhece alguns períodos que nós abordamos com enquadramento por categoria profissional, porque não tem provas sobre essa matéria, não tem provas da atividade especial e que também não comporta o enquadramento por categoria profissional. O INSS recorre das questões de inflamáveis que não podem ser reconhecidos como atividade especial. Nesse aspecto, excelência, nós temos o recurso da parte autora para falar e para afirmar que a reafirmação da DER para a data da citação, como consta dentro da sentença, não foi a mais acertada, isso porque, como nós apresentamos e opusemos embargos de declaração, a DER, na DER originária, em 2017, o autor não implementava o direito aos 25 anos da atividade especial e implementou este direito antes do ajuizamento da ação, ou seja, em 30/10/2018. É lógico que a reafirmação da DER, vamos dizer assim, antes do ajuizamento da ação e por conhecimento, e é pacífico nessa nona turma, inclusive, a desembargadora federal, doutora Daldice, mantém essa possibilidade da reafirmação da DER para antes do ajuizamento da ação, mas os efeitos financeiros para a data da citação, que isso foi um dos nossos elementos, uma das nossas razões recursais que nós colocamos. Não é que se falar em reafirmação da DER para estabelecer a DER do benefício na citação, mas um período anterior à citação e os efeitos financeiros a partir da citação do INSS dentro desse processo. Por quê? Porque os 25 anos foram completados em 30/10/2018. E não da citação em 10/12/2019, como nós apresentamos aí a planilha de cálculo e mostramos de acordo com todos os períodos de atividade especial. Além do mais, o próprio INSS impugna nas suas razões recursais períodos a partir de 2004, excelência. E na complementação à apelação dele, ele aborda de 93. Então, essa abordagem do período de atividade especial de 93, como foi reconhecido na primeira sentença, porque teve uma alteração em decorrência dos embargos de declaração opostos por nós, já restou preclusa para o INSS, porque ele não impugnou, não recorreu em momento oportuno. E as razões de apelação que foram posteriores à sentença dos embargos, tão somente por complementação. Então, excelências, nós estamos pugnando pelo provimento da apelação da parte autora para que seja avaliado a DER em 30/10/2018 e os efeitos financeiros a partir da citação do INSS em 10/12/2019, que também o processo não deva ficar sobrestado, porque o INSS alega esse sobrestamento do feito pelo tema 1209, e já é pacífico também aqui nesta nona turma. E para os períodos que nós abordamos como atividade especial por enquadramento de categoria profissional, o juiz julgou com resolução do mérito, mas nós estamos pugnando pela extinção sem resolução do mérito, por aplicação da tese fixada no tema 629 do STJ, bem como nos memoriais que foram encartados aos autos, dois posicionamentos da nona turma falando que a ausência de pressupostos de constituição válida do processo ensejam a extinção sem resolução do mérito. E, naquelas questões em que o INSS aborda que os agentes inflamáveis não são considerados mais como atividades especiais, nós estamos pugnando pela aplicação da súmula 198 do Tribunal Federal de Recursos, extinto Tribunal Federal de Recursos, e, por consequência, a majoração dos honorários de sucumbência do INSS, tendo em vista todos os elementos trazidos e provas relacionadas aos autos. É assim como eu sustento, excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Denis. Com a palavra, a desembargadora, a relatora do Aldir Santana.
Não estou escutando, excelência.
Obrigado, doutor.
Obrigada, doutor. Desculpe. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor Denis, e meus cumprimentos pela sustentação oral. Senhor presidente, esse é mais um processo que eu estou sugerindo adiamento da apresentação do voto.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor Denis.
Obrigado. Vou ficar porque eu tenho mais uma aqui, doutor Gilberto.
Perfeito. Pode aguardar. No item 13...
O doutor Israel se encontra, diz que está ok já.
Doutor Israel?
Boa tarde, excelência.
Doutor Israel, não estamos ouvindo.
Consegue ouvir agora? Excelência, consegue ouvir?
Bom, enquanto... Doutor Israel? Está aparecendo imagem, mas sem som. Doutor Israel está sem som. Doutor Israel, então, nós vamos passar para o outro item. O senhor, por gentileza, verifique o problema aí e tem a opção de fazer a sustentação oral gravada com o adiamento do feito para a próxima sessão. Vamos então para o item 13 da pauta, desembargadora federal de Santana, advogada Patrícia Teruel Pocobi Vilela.
Estou presente, excelência.
Com relação à dispensa da leitura do relatório, você está de acordo?
Sim, sim.
Perfeito. A senhora está com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental, doutora.
Sim. Excelência, eu estou aqui representando o autor, né, o Ney Cirilo, pedindo a reforma da sentença de primeiro grau prolatada, uma vez que o laudo pericial realizado, ele é portador de deficiência auditiva desde os 3 anos de idade, e o laudo pericial foi feito sem nenhum embasamento científico por um perito que não é especialista, não é... otorrinolaringologista e tão somente médico do trabalho. Ele realizou e ponderou, após várias insistências e impugnações nossas, ao final, após 11 meses, sem a presença do portador, né, da pessoa com deficiência, que é o autor da ação, o apelante, 11 meses depois, dizendo que a deficiência dele era moderada. No entanto, ele sempre afirmou que a deficiência era leve, e a juíza Kó decidiu nesse sentido, dando improcedência na ação e não concedendo benefício. A perícia social comprovou que a deficiência dele é de moderada a grave, ele tem mais de 31 anos de contribuição e não foi considerada todas as ponderações necessárias, uma vez que a sua deficiência é de nascença, desde os 3 anos de idade, e ele usa o aparelho auditivo e não tem autonomia na sua vida cotidiana, na sua vida diária. Então, eu venho aqui pedir a reforma da sentença e a nulidade do laudo pericial. Superada essa nulidade, que seja avaliada a questão da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, uma vez que ele já conta com mais de 31 anos de contribuição e também ele tem a deficiência moderada devidamente comprovada, seja através do perito e seja através da perícia social. Essas são as minhas considerações, excelência, ilustre relatora, demais relatores da turma.
Obrigado, doutora. Com a palavra, então, a relatora examinadora Daldir Santana.
Senhor presidente, obrigada, doutora Patrícia. Eu também vou pedir adiamento para apresentação do voto na próxima sessão. Certo?
Ah, eu que agradeço, excelência.
Obrigada. Perfeito. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora, o item 13 da pauta. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada, eu que agradeço. Bom trabalho a todos.
Obrigado. Chamando, então, agora o item
22, doutor.
22 da pauta. Doutora Patrícia da Silva Guedes.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Doutora Patrícia, o item 22, relator examinador federal da Audiência de Santana, processo 5.421.35/2022, autor José Rodolfo Moreira dos Santos. É, a senhora concorda com a dispensa do relatório?
Sim.
Com a palavra para sustentação oral, doutora, pelo prazo regimental.
Primeiramente, boa tarde a vossas excelências e a todos os colegas aqui presentes nessa sessão. O presente processo trata-se de ação que busca concessão de aposentadoria especial desde o requerimento formulado em 7/11/2012. O autor também trabalhou por longos períodos exposto a níveis de ruído acima dos limites legais, razão pela qual requereu a averbação dos períodos especiais. Após contestação, réplica e especificação de provas, o juiz de primeira instância considerou o feito maduro e proferiu a sentença de parcial procedência, reconhecendo alguns períodos especiais e determinando a concessão da aposentadoria especial desde a DEA de 7/11/2012, porém, aplicando a prescrição quinquenal. Excelências, o ponto central da apelação interposta diz respeito à inexistência de parcelas prescritas, porque o prazo prescricional esteve suspenso administrativamente, tendo em vista que o recorrente ele interpôs recurso tanto ordinário quanto especial na seara administrativa, sendo que há provas documentais nos autos de que a decisão ocorreu tão somente em 2019. E uma vez que a interposição da ação judicial foi realizada em 2022, não teria parcelas prescritas no presente processo. Sendo assim, requer parcial a reforma parcial do julgado para que seja afastada a tese de prescrição quinquenal e a concessão da aposentadoria especial desde a DER, dia 7/11/2012, sem parcelas prescritas. É o que tem a sustentar. Agradeço, excelências.
Obrigado, doutora Patrícia. Com a palavra, o relator desembargador Deus de Santana.
Presidente, doutora Patrícia, obrigada. Eu vou também sugerir nesse item o adiamento para a apresentação futura do voto.
Perfeito. Proclamo o resultado deste item parcial adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutora.
Obrigada,
chamando,
boa tarde.
Então, agora boa tarde. Chamando o item 54 da pauta, doutor Gustavo Henrique Borges Ramos.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor Henrique, o item 54, relatora desembargadora Daldir Santana, processo 541-02-81-2020, autor Marcos Antônio Tumbra. O senhor concorda com a dispensa do relatório?
Concordo, excelência.
O senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, doutor?
Eu agradeço pela palavra, senhores desembargadores, nobre relatora. A presente apelação trata do reconhecimento do período especial de 4 de setembro de 1995 a 6 de agosto de 2007, elaborado pelo segurado na empresa SS Displays. O ponto central é simples, excelências. A documentação constante nos autos, especialmente o PPP, demonstra a exposição habitual e permanente a ruído em intensidade de até 113 decibéis, patamar superior aos limites legais em todas as normas aplicáveis ao período. Trate-se de agente nocivo cuja aferição é objetiva, sendo suficiente para o enquadramento especial. Além disso, o segurado impugnou o PPP devido à ausência de indicação quanto à exposição à eletricidade. Diante dessa lacuna técnica, foi expressamente requerido desde a petição inicial que o juízo determinasse a perícia ambiental, caso entendesse que os documentos não eram suficientes. Ocorre que, apesar dessa solicitação, não houve produção da prova pericial referente a esse período e esse pedido, e a especialidade foi afastada justamente sob o fundamento de insuficiência probatória. Nessa situação, a jurisprudência consolidada desse tribunal é clara ao afirmar que, quando há dúvida sobre a condição especial do trabalho e do seu ambiente, especialmente em relação a algum agente cuja verificação depende da avaliação técnica específica, a perícia é a medida necessária. A ausência dessa prova, somada ao indeferimento do pedido de reconhecimento de especialidade, configura limitação ao pleno exercício do contraditório e à ampla defesa. Assim, o pedido do apelante é objetivo, que seja reconhecida a especialidade do período com base na documentação já apresentada, que no seu entender é suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos. Subsidiariamente, caso este egrégio colegiado entenda a necessária complementação probatória, requer-se a anulação da sentença nesse ponto para a realização de perícia técnica junto à empresa, permitindo que o conjunto fático seja examinado de forma completa. Por consequência, sendo reconhecido o período especial, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, desde a DE de 28 de fevereiro de 2020, com os consectários legais. É o que sustenta, agradeço pela palavra.
Obrigado, doutor Gustavo. Com a palavra, a relatora desembargadora Daldir Santana.
Obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor Gustavo. Eu também estou sugerindo nesse item, senhor presidente, a apresentação futura do voto.
Perfeito. Proclamo o resultado parcial adiado feito por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor Gustavo.
Obrigado, excelência.
Muito obrigado. O item 58 da pauta, advogada Raíssa Maria Mancilha Fonseca. Doutora Raíssa, boa tarde. Doutora Raíssa, item 58 da pauta, relatora desembargadora federal Daldir Santana, processo 514-47-57-2021. Autor Mauro Adriano Maia. A senhora concorda com a dispensa do relatório?
Concordo.
Então, a senhora está com a palavra pelo prazo regimental para sustentação oral, doutora.
Boa tarde a todos. Venho em nome do senhor Mauro para coordenar pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo, reformando a sentença de primeiro grau, em que indeferiu o reconhecimento dos períodos especiais, que são cruciais e, consequentemente, considerou a aposentadoria menos vantajosa. A sentença, embora tenha acolhido o período subsidiário e concedido a aposentadoria por tempo de contribuição, ela falhou na sua análise probatória ao rejeitar dois períodos de atividade especial, que são fundamentais para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial. O recurso, né, ele está ali em reformar a decisão para reconhecer o período na empresa serving e o período na café solúvel. Como acréscimo desses períodos e aos já reconhecidos na sentença, que foi junto à Embel e à Maxon, juntamente também com o serviço militar, o senhor Mauro, ele já faz jus ao recebimento do benefício integral e mais vantajoso, que seria a aposentadoria especial. Para o período anterior, a 28/4/1995, a especialidade ela é reconhecida por categoria profissional e o autor ele exerceu a função como servente na empresa de construção civil. A atividade de servente na construção civil, à época, ela se enquadrava na previsão do decreto de 1964, que trata dos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes, e aí a gente já tem a jurisprudência já vem mitigando essa rigidez na função para reconhecer a submissão aos riscos de ambiente de obra. Os autos também comprovam que o requerente, ele notificou a empresa e posteriormente também o juiz reiterou a expedição de ofício para obtenção de LTCAT, e a recusa, né, ali a inércia da empresa em fornecer o laudo não pode estar penalizando o segurado, devendo, né, ser considerada a especialidade pela categoria profissional desta época. Já quanto ao período na café solúvel, a especialidade baseia-se na exposição ao agente ruído. Os PPPs, eles demonstram a exposição a 92 decibéis. E o limite de tolerância vigente nesse período, de 92 a 97, era de 80 decibéis, conforme o decreto 53.831/64. Então, portanto, a exposição a 92 decibéis ela é significativamente superior ao limite legal da época, suficiente para o reconhecimento integral da especialidade. Embora, né, tenha contestado, o INSS tenha contestado a qualificação responsável pelo laudo, a documentação ela é contemporânea, né, a época dos fatos deve ser considerada válida. Então, uma vez reconhecidos os períodos pleiteados, tanto na CERB quanto no café solúvel, o autor ele ultrapassa o tempo mínimo de atividade especial necessário, somando-se aos períodos da Embel e da Maxon, que já foram reconhecidos pela sentença. Portanto, requer a reforma da sentença para reconhecer e converter os períodos na CERB e na café solúvel, consequentemente conceder a aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento, em 16/8/2018, condenando ali o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER com honorários educativos nos termos já requeridos. É o que tenho para sustentar.
Obrigado, doutora Raíssa. Com a palavra, relator da desembargadora Daldir Santana.
Obrigado, senhor presidente. Doutora Raíssa, também estou sugerindo adiamento da apresentação do voto. Muito obrigada.
Proclamo o resultado imparcial no item 58, adiado por indicação da relatora. Chamando o item 74 à pauta, doutor Roberto Aparecido Rodrigues Filho.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Item 74 da pauta, relator do desembargador federal Daldir Santana, processo 511.83.54.2023. Autor Cíntia da Silva Seixeiro. Doutor, dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Dispensa, excelências.
Perfeito. O senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, doutor Roberto.
Perfeito. Santíssimo senhor doutor presidente, doutores desembargadores que compõem essa colenda turma, boa tarde a todos. Excelências, falo em nome da Cíntia da Silva Seixeiro, enfermeira, que busca aqui nestes autos o restabelecimento do seu benefício por incapacidade ou anulação da respeitável sentença, em que pese o respeito devido e merecido à doutora juíza sentenciante e também à doutora relatora, estamos diante de um clássico situação de cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia médica especializada. Apelante, excelências, não é uma trabalhadora de funções burocráticas simples, ela é uma enfermeira. A atividade da hora recorrente exige uma atenção especial, destreza fina, responsabilidade direta sobre a vida de terceiros, excelências. Um erro, por exemplo, na dosagem de medicamento ou manuseio de qualquer outra máquina, colocaria em risco a vida de terceiro. Isso porque, excelências, a apelante, conforme consta de vasta documentação médica acostada aos autos, possui um quadro gravíssimo e crônico de dependência química associado a transtornos de ansiedade, além da arritmia cardíaca. A comprovação da sua incapacidade, salvo o melhor juízo e com respeito, redobrado respeito à doutora relatora, foi estampada nos autos pelo laudo produzido na Justiça Estadual. A autora, ela ingressou com ação na Justiça Estadual, onde foi realizado um laudo pericial que constou que ela estava totalmente incapaz, mas de forma temporária. Só que afastou o nexo de causalidade, daí porque esses autos hoje tramitam na Justiça Federal. E ora a apreciação de vossas excelências. Portanto, na primeiro laudo pericial foi constatada a incapacidade. E qual a diferença das duas perícias, daquela que foi realizada na Justiça Estadual e aqui na Justiça Federal? A especialidade, excelências. Com respeito redobrado ao médico subscritor do laudo, ele não tem expertise em psiquiatria, justamente a doença que padece a hora recorrente, qual seja, dependência química, com diversas internações em clínicas psiquiátricas, uma enfermeira, excelências. O deferimento da realização de uma perícia em área específica de psiquiatria cerceia o direito de defesa da autora. Por essas razões, excelência, e sem mais delongas, postulo a o conhecimento de matéria preliminar, reconhecendo seu excelente defesa ou no mérito, a reversão do julgado e a procedência, considera benefício por incapacidade à hora recorrente. É como sustento, excelências.
Muito obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, a desembargadora federal de Santana, relatora.
Obrigado, senhor presidente. É mais um processo que eu sugiro o adiamento para a apresentação futura do voto, senhor presidente.
Perfeito. Proclamo o resultado parcial, item 74, adiado por indicação da relatora.
Chamando obrigado, excelências.
Muito obrigado. Item 98, doutora Karen Costa Braga Lima.
Olá, boa tarde a todos.
Boa tarde. Item 98 da pauta, minha relatoria, processo 5011-01965-2023. Autora Ângela Maria da Silva Tanaka. Doutora, concorda com a dispensa do relatório?
Sim, excelência.
Perfeito. Com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental.
Agradeço. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentá-lo, excelentíssimo desembargador federal presidente dessa sessão de julgamento e também relator deste processo, doutor Gilberto, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais magistrados, votantes e aqueles que estão presentes nessa sessão de julgamento. Cumprimento os serventuários, os colegas advogados que aguardam para me suceder nessa tribuna ainda aqui virtual. Sem mais delongas, excelência, eu gostaria de passar já a minha sustentação oral com o compromisso de que eu vou ser extremamente breve nas minhas considerações, até porque eu tenho a mais absoluta certeza que vossas excelências já se debruçaram sobre os autos, conhecem as premissas fáticas deste processo, que é um processo até um tanto complicado, razão pela qual a minha sustentação oral será apenas só para ressaltar alguns pontos que nós entendemos serem fundamentais para que haja aí um julgamento justo do recurso que foi interposto. Eu venho nessa tribuna virtual com um profundo respeito, mas também com um senso de urgência para tratarmos da situação da senhora Ângela Tanaka. Para termos aí um ponto de partida, doutor Gilberto, nós temos um laudo oficial, na realidade são dois laudos, que reconhecem que a recorrente hoje ela se encontra com uma incapacidade total e permanente, irreversível, em virtude de um AVC isquêmico ocorrido em 2016. A ilustre magistrada votante de primeiro grau, ela julgou improcedente a demanda, desprezando, na realidade, afastando a conclusão pericial que havia fixado o início da incapacidade em 2016, uma vez que, analisando o prontuário médico, a magistrada entendeu que a recorrente já possuía uma doença cardiovascular grave em data pretérita às suas contribuições ao INSS. Entretanto, excelências, é mais do que pacífico neste Tribunal Federal e, na realidade, apenas cumprindo aquilo que a própria legislação previdenciária determina, que para fins de concessão de um benefício previdenciário por incapacidade, não existe relevância jurídica à data de início da doença, mas sim à data de início da incapacidade. Isso porque uma pessoa ela pode estar doente, mas também pode trabalhar normalmente. E, de fato, por mais que a senhora Ângela ela tenha ali no seu prontuário médico doenças cardiovasculares, também é certo que essas doenças não eram em uma intensidade que lhe causava qualquer tipo de incapacidade laborativa. O próprio perito judicial nomeado pela magistrada sentenciante, ele fez uma análise completa de toda essa documentação médica e afirmou que esse último AVC, que é o que a gente pede como fato gerador do benefício por incapacidade, ele foi o mais forte de todos. Ele foi o mais forte e foi somente aí que então surgiu a incapacidade laborativa da recorrente. Então, ainda que se argumente, ainda que a magistrada sentenciante entenda que se trata de uma doença pré-existente, a legislação previdenciária, dentro do seu espírito protetor para o qual ela foi criada, ela também diz que se a doença, mesmo se ela for pré-existente, ela for agravada após o reingresso na Seguridade Social, o segurado faz jus ao recebimento desse benefício por incapacidade. E eu não estou dizendo que isso é doutrina, não estou dizendo que isso é jurisprudência pacificada do TRF3 ou de qualquer outro tribunal, é o que a lei diz, é o que diz lá no artigo 59, parágrafo único da Lei 8.213, de 91. E nesse particular, doutor Gilberto e demais magistrados, é muito importante eu salientar aqui nessa tribuna virtual que a própria sentença ela faz um retrospecto de toda a vida clínica da autora, mostrando que, de fato, esses AVCs eles eram progressivos. E aqui a sentença também neste particular, ela faz uma presunção dizendo assim, olha, ela sofreu um AVC, é pouco crível que a recorrente estivesse apta para iniciar no trabalho. Espera aí, inicialmente, o hospital deu alta para a autora, para a recorrente. Presume-se, então, ali que ela tinha uma capacidade laborativa. Não houve fornecimento de atestado, não houve anotação no prontuário médico dizendo que ela estava incapacitada, absolutamente nada. E uma vez que não existe prova nenhuma nesse sentido nos autos, então tem que se presumir a sua plena capacidade laborativa, até mesmo porque ela foi submetida ao exame médico admissional na nova empresa, tendo sido considerada apta. Então, ainda que a gente possa entender que é uma doença pré-existente, é certo que quando ela deu início à sua atividade laborativa, a última, inclusive, ela estava plenamente capaz, ainda que com a doença. Eu finalizo aqui, eu prometi ser breves, que a gente aqui está tratando de um processo que lida sobre direitos fundamentais, excelência. Neste processo, a gente não pode tratar com suposições como que foram feitas pela magistrada na sentença, em que ela acha, ela presume, ou ela acha pouco crível que a recorrente estivesse inapta, quando não existe qualquer documento de prova que contradizesse o fato de que ela estava apta. Não existe nada que ateste assim, olha, na data da admissão ela estava incapacitada. E justamente porque nós estamos tratando aqui de direitos fundamentais, nós estamos tratando aqui da dignidade da pessoa humana, da dignidade da assegurada, e a prova amplamente produzida nesses autos reconhece uma incapacidade, é uma incapacidade total e permanente, que a gente então interpôs esse recurso buscando a reforma dessa decisão no tribunal. A autora, ela recebe alta do hospital após o AVC, ela começa a trabalhar novamente via CLT e 2 meses depois ela sofre um segundo AVC, o AVC isquêmico, que é um AVC mais grave, um AVC mais forte. Há registro aqui na CTPS, há registro no CNIS, e o INSS não produziu nenhuma prova que pudesse abalar a rigidez deste vínculo empregatício. O que nós temos aqui são alegações genéricas. Então, excelências, eu finalizo a minha sustentação pedindo para que vossas excelências analisem este caso com critérios, com a razão. Peço provimento ao nosso recurso para que, considerando os laudos médicos, considerando até mesmo a prova produzida neste processo, que seja reconhecida a validade desses laudos, concedido o benefício por uma incapacidade para a autora, tendo em vista que ela se encontrava incapaz, tendo em vista, inclusive, que essa doença é uma doença grave, pela própria legislação previdenciária, que inclusive traz uma isenção da carência, e qualquer ausência de provas que abalasse a conclusão pericial. Agradeço a atenção disponibilizada, a minha sustentação oral, e finalizo pedindo o provimento do nosso recurso.
Obrigado, doutora Karen. Eu indico, então, este item para adiamento em razão da sustentação oral, e proclamo o resultado parcial adiado por indicação do relator, item 98 da pauta. Muito obrigado, doutora.
Excelência, eu que agradeço.
Chamando o item 99 da pauta, o advogado Denis Aparecido Santos Coutrô.
Olá, excelências.
O Denis, o item 99 da pauta, minha relatoria, processo 515.63.53.2022. Autora Leia Terra Aguiar. Doutor Denis, com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental, se concordar com a dispensa do relatório.
Muito obrigado, excelência. Dispenso a leitura do relatório. Mais uma vez, obrigado pela palavra e por estar aqui sustentando um caso tão importante e que vem de acordo com outras sustentações anteriores que já foram mencionadas aqui. Excelências, o ponto central é que houve uma sentença de improcedência em razão da perda da qualidade de segurado. Isso porque o perito judicial do processo que nós estamos discutindo mencionou no laudo pericial, fixando a data de início da incapacidade, desde início de 2022. Excelências, o caso em apreço diz respeito a uma repropositura de uma ação, tendo em vista que a parte autora propôs essa ação na Justiça Estadual, onde discutimos o nexo de concausalidade das patologias psiquiátricas incapacitantes para o trabalho, e no laudo pericial feito na justiça estadual, que está encartado aos autos, reconheceu uma incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade. Perceba, excelências, que nós temos um benefício por incapacidade reconhecido administrativamente com data de cessação em 24/5/2018, que reconheceu uma incapacidade total e temporária para a parte apelante em decorrência das patologias psiquiátricas incapacitantes para o trabalho. Este benefício foi ali cessado indevidamente. Houve uma propositura na ação da Justiça Estadual e a perícia, que foi realizada em 8/1/2019, reconhece uma incapacidade total e permanente para o trabalho. E aí vem, dentro do processo da Federal, que o perito, com todo o respeito do laudo produzido e com todas as provas encartadas aos autos, mencionando que a data de início da incapacidade, doutor Gilberto, foi tão somente por uma análise anamnese psiquiátrica e que fixou em início de 2022. Ou seja, a parte autora, e nem mencionou outros elementos de prova, como estão ali dentro dos autos e foram colocados também em sede de embargo de declaração. Como é possível que perícia realizada administrativamente, perícia imparcial realizada no processo da Justiça Estadual, que reconhece uma incapacidade, que tem elementos documentais para tanto, e a perícia feita no processo judicial previdenciário que estamos julgando aqui, reconhecer desde início de 2022... O juiz, magistrado de primeiro grau, ele deveria, e foi isso que nós abordamos, excelências, a avaliação do estado incapacitante da parte autora. Inclusive, doutor Gilberto, a própria AGU, na súmula 26 da AGU, eu sei que não é uma questão vinculante, mas é uma própria orientação interna da Procuradoria do INSS, que não há que se falar em perda da qualidade de segurado quando decorrido da própria moléstia incapacitante que outrora foi reconhecida como ali determinante para o benefício anterior recebido. Então, nós temos um posicionamento do STJ, nós temos uma análise da própria AGU, uma súmula da própria AGU, e dentro dos autos, o que eu chamo a atenção é que o laudo pericial não trouxe um ponto extremamente importante. Nós não temos conhecimentos técnicos em medicina, mas nós, advogados, vossas excelências, temos conhecimento técnico na legislação processual civil. E o próprio artigo 472 e 473 do CPC, que deve ser respeitado, ele menciona indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando para o magistrado ali se ele é predominante. No caso em apreço, nós temos uma patologia psiquiátrica, o próprio laudo pericial reconhece a incapacidade para toda e qualquer profissão, mas reconhece uma incapacidade total e temporária, mas apenas início de 2022. Então, nós estamos pugnando pela reforma da sentença para dar provimento à nossa apelação, reconhecendo o direito ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde 2018, desde a DCB do dia 24/5/2018, tendo em vista provas documentais nos autos, tendo em vista que é impossível que só em 2022 que ela esteve incapacitada por conta desses outros laudos produzidos em outras esferas judiciais, e também, excelências, por consequência, nós estamos pugnando pelo reconhecimento da matéria de ordem pública que foi suscitada nos memoriais, que é a interrupção da prescrição por força do artigo 240, parágrafo 1º do CPC, tendo em vista na citação do processo da Justiça Estadual por conta da incompetência do juízo da Estadual. Então, excelências, nós estamos pugnando por estes reconhecimentos e que há, sim, a manutenção da qualidade de segurado, seja pelo estado incapacitante, seja também por orientações da própria AGU nesse aspecto e por todo o lastro probatório. Excelências, é assim como eu sustento.
Obrigado, doutor Denis Coutro. Eu indico, então, para adiamento esse item 99, por razões e para meditação. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, excelências.
Chamando o item 105 da pauta, advogada Valéria Monteiro de Oliveira. Doutora Valéria.
Boa tarde, excelências.
Esse item é de minha relatoria, processo 5163604-32-2025. Autora Neuza Maria Costa da Silva. Doutora Valéria, se a senhora concordar com a dispensa do relatório, com a palavra de sustentação oral, pelo prazo regimental.
Sim, excelência, dispenso o relatório. Inicialmente, meus cumprimentos ao nobre julgador e às nobres julgadoras dessa egrégia nona turma recursal. Embora habitualmente não faça sustentação em casos de benefício por incapacidade com laudo favorável, achamos que esse caso merece que sejam ressaltados alguns pontos importantes. Trata-se de um pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade. Após a produção de provas, foi julgado improcedente, tendo em vista que o laudo da perícia médica concluiu pela inexistência de prova inequívoca da incapacidade. Contudo, entendemos que a respeitável sentença que se equivocou em julgar com base exclusivamente na conclusão da perícia médica. Tendo em vista que, no decorrer do laudo, vários pontos deixam dúvidas acerca da incapacidade laboral da segurada. A autora é portadora de doenças psiquiátricas, né, o que por si só já exige uma análise cautelosa, por serem patologias difíceis de serem avaliadas em um único atendimento, mas a nobre perita confirmou esse diagnóstico, que são das seguintes doenças: transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizado e transtorno de pânico. O laudo trouxe detalhadamente os sintomas da patologia apresentados pela autora, que estão transcritos no recurso autoral, contudo não vou ler para não estender muito a sustentação, mas que são exatamente os mesmos sintomas que constam no relatório médico emitido pela médica assistente. Então, concluímos, né, que os sintomas apresentados pela autora são compatíveis com as doenças apresentadas. Outro ponto relevante é no exame mental que consta, né, no laudo da perícia médica judicial, que a perita relatou que durante o exame a autora, a senhora Neuza, teve crises de choro ao longo de toda a perícia, humor hipotímico, que é caracterizado por uma diminuição acentuada da emotividade, do afeto, do entusiasmo, pensamentos com conteúdo de morte, né? A perita também reconheceu que os sintomas das enfermidades afetam a capacidade laborativa da segurada. Abre aspas, considerando a natureza das atividades habituais exercidas como diarista, as quais demandam energia, iniciativa, atenção, estabilidade emocional e aptidão física, é plausível que a periciada apresente dificuldades pontuais relacionadas a sintomas ansiosos e depressivos. Fecha aspas. Por fim, o laudo concluiu, né, também da seguinte forma, que é importante ressaltar, abre aspas, não há, contudo, comprovação inequívoca da incapacidade laboral total e atual do ponto de vista psiquiátrico, uma vez que o quadro clínico observado configura condição crônica com flutuações de intensidade, fecha aspas. Então, observando essa conclusão, nos parece que a ilustre perita, na verdade, tem dúvidas acerca da capacidade laboral da segurada. Primeiro, porque ela menciona que não há comprovação inequívoca de incapacidade laboral. Nessas situações, a gente espera, né, que o perito se posicione de forma afirmativa. Há ou não há incapacidade laboral. Mas, ao utilizar essa palavra inequívoca, aparentemente há uma certa subjetividade, né? Pois o que seria uma prova inequívoca da incapacidade, na opinião da ilustre perita? Outra questão que extraímos dessa conclusão é que a perita menciona que a condição de saúde da autora é crônica e existe flutuações de intensidade. E esse é exatamente o estado da parte autora. Hoje ela está bem, amanhã não está. Um dia ela tem crises de choro e pensamentos de morte. Outro dia tem crises de pânico, com vômitos, desmaios, taquicardia. Então fica essa dúvida. Será que uma pessoa com essa condição crônica e flutuações de intensidade tem condições de ser reinserida no mercado de trabalho? Será que alguém daria oportunidade de trabalho para uma pessoa nessas condições? E sendo coerentes aí com a realidade, a única resposta possível é que uma pessoa nessas condições não terá oportunidade de trabalho, assim como a autora não teve oportunidade desde o início dos sintomas, né, incapacitantes. tanto que possui um histórico de emprego formal com vários vínculos na CTPS, mas após ser acometida por essas enfermidades, ela precisou se recolocar no mercado de trabalho como faxineira diarista. Ela não consegue emprego formal. Mas, entretanto, mesmo nessa profissão de faxineira diarista, após ter crises de pânico frequentes, vômitos e perda da consciência em residências em que ela prestava serviço, no momento a autora não consegue oportunidade de trabalho, nem mesmo nessa atividade informal, pois as pessoas não querem correr esse risco, temem que a autora sofra algum acidente, alguma queda durante a prestação de serviços, e o local onde ela reside se trata de um município pequeno, né, onde as pessoas se conhecem, sabem da condição de saúde da autora. Então, diante desse cenário que a autora se encontra, acreditar que ela tem condições de ser inserida no mercado de trabalho é uma ilusão. Na verdade, a negativa do benefício joga a autora à própria sorte. Por todas as razões aqui explanadas, a autora pugna para que seja considerado o conjunto probatório, bem como sejam avaliados os pontos expostos no laudo pericial e não somente a conclusão, e seja reconhecida a incapacidade laboral da segurada, e, consequentemente, a reforma da respeitável sentença para condenar o INSS a restabelecer o benefício por incapacidade desde a data da cessação administrativa, em 19/8/2024. Subsidiariamente, caso vossas excelências entendam que não restou comprovada a incapacidade, requer seja reconhecidas as contradições do laudo pericial, com a consequente anulação da sentença para a complementação do laudo, visando esclarecer os pontos aqui mencionados. É assim que sustento. Muito obrigada, as excelências, pela oportunidade.
Obrigado, doutora Valéria Monteiro. Esse item 105, então, para revisitá-lo, eu indico para adiamento. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada.
Chamando, então, agora o item 113, doutor Rafael Rodrigues Ramos. Doutor Rafael Rodrigues.
Excelência, boa tarde.
Boa tarde, é o item 113 da pauta de minha relatoria, processo 527-06-34-2023, autor Carlos César de Paula. Doutor Rafael, com relação à dispensa do relator, o senhor está de acordo?
Oi, excelência, vocês conseguem me ouvir?
Doutor Rafael?
Eu acho que não se encontra, doutor.
Então, vamos não deixar isso para depois. O item 126 da pauta de minha relatoria. É, doutora Adriane Viegas Martinez Cardoso.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Item 126 da pauta, minha relatoria, processo 5.8.7.7.65/2020, autor Altair de Jesus Borges. Doutora, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo.
Então, com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental, doutora.
Gostaria de cumprimentar o presidente da sessão, o senhor Gilberto, e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes. A presente apelação tem por objetivo a reforma da sentença, a qual reconheceu a especialidade apenas de parte dos períodos postulados, negando o enquadramento dos demais intervalos. Quanto aos dois períodos de trabalho que não tiveram reconhecida a especialidade, de janeiro de 94 a outubro de 94, na empresa Termocom de ar-condicionado, e de dezembro de 95 a janeiro de 97, no Hospital Santa Rita. Tal negativa impede o correto cômputo do tempo necessário para a aposentadoria especial do autor. O indeferimento desses períodos ocorreu com fundamento exclusivo em um laudo pericial falho, cuja nulidade foi expressamente apontada nos autos. Excelências, o conjunto probatório apresentado nos autos, ele é coerente, robusto e suficiente para demonstrar que, nesses dois períodos, o autor ele esteve submetido a agentes nocivos de forma habitual e permanente, conforme exige a legislação. Nesses ambientes, a prova documental de exposição a ruído, fumos metálicos, agentes químicos, eletricidade, superior a 250 volts, e no caso do hospital, agentes biológicos como fungos, vírus e bactérias, tá? Foram juntados também PPP, o LTCAT e alguns documentos técnicos, todos emitidos por profissionais habilitados, que comprovam a a aquisição desses agentes prejudiciais à saúde. Esse caso não é uma mera exposição eventual, trata-se de uma condição intrínseca que, no exercício da função, compatível com a jurisprudência pacífica do STJ e da TNU, que reconhece o caráter especial sempre que a prova técnica confirma a nocividade. O Tribunal Regional da Terceira Regional Federal da Terceira Região, quanto os demais tribunais, eles também têm essa jurisprudência firme no sentido de que a documentação apresentada pela empresa, PPP, CTPS, certificados técnicos e laudos, prevalece sobre a perícia isolada. Além disso, sabe-se que a súmula 68 do TNU não se existe contemporaneidade do PPP, afastando qualquer tentativa de desqualificação documental pela parte do INSS. A jurisprudência, ela também é uníssona em afirmar que a ausência do laudo contemporâneo não impede o reconhecimento dessas condições de trabalho, o que ocorre no presente caso. Eu ressalto ainda aqui que a autarquia, ela não apresentou nenhuma prova que desconstituiu os documentos apresentados pelo autor, né? Ela simplesmente se limitou a negar a especialidade sem produzir qualquer elemento técnico que infirmasse a realidade laboral. Além disso, excelências, a interpretação restritiva aplicada na sentença contraria o princípio aí da proteção da própria finalidade do benefício, que é resguardar o trabalhador que dedicou anos da sua vida em um ambiente insalubre. Então, por essas razões, requer o provimento da apelação para que sejam reconhecidos os períodos especiais ali de janeiro de 94 a outubro de 94 e dezembro de 95 a janeiro de 97, com uma consequente concessão da aposentadoria especial, né, desde a DER. Nós estamos aqui diante de um segurado que laborou anos em condições nocivas, né, tanto no hospital quanto na empresa de ar-condicionado. Então, agora a gente busca o direito que lhe foi injustamente negado. Por esses fundamentos, eu peço o provimento integral do recurso e sobre a minha sustentação seria isso, excelência.
Obrigado, doutora Adriane. Esse item também eu vou indicar por adiamento. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Obrigada.
Chamando o item 11 da pauta, desembargadora federal Daldis Santana, houve manifestação do advogado em razão do problema de conexão para a sustentação oral gravada. A senhora está de acordo?
Sim, senhor presidente, eu já fui informada.
Perfeito.
O item 11, né?
O item 11 da pauta. Perfeito. Adiado para a sustentação oral gravada.
Gravada, apresentada 48 horas antes do início da sessão.
Perfeito. Obrigado. A secretaria fará as anotações. Chamando, então, agora o item 300 da pauta, a relatoria desembargadora federal Ana Yucker, Dr. Daniel Pessoa da Cruz.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde. Doutor Daniel, item 300, o processo é o 580.22.46.2022. Autor Dilma Maria do Nascimento Santos, relatora desembargadora Ana Yucra. O senhor está de acordo com a suspensão do relatório?
Sim, senhor presidente.
Perfeito. Com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental, doutor.
Obrigado, excelência. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo, estender os cumprimentos aos seus eminentes pares, representantes do Ministério Público, servidores, e desejar uma ótima tarde a todos. Excelências, serei breve aqui para não estender demais a sessão de julgamento. O caso em tela, excelência, ele trata de um pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, no qual se pleiteou dois períodos propriamente ditos, como exercício de atividade especial. Em ambos os períodos, a autora trabalhou como auxiliar de enfermagem, no primeiro deles, junto ao Hospital Nossa Senhora da Penha, e o segundo, na Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo. Foram apresentados os PPPs, excelências, e esses períodos ambos foram reconhecidos. Vou poupá-los e falar os períodos aqui, que é uma situação simples, mas ambos os períodos especiais eles foram reconhecidos pelo juiz de primeira instância. O INSS ele traz impugnação aqui, alegando que não seria possível o reconhecimento desses períodos especiais. Primeiro, porque em relação ao período de 19 de junho de 1995 a 5 de março de 1997, o PPP não traria informação referente ao responsável pelos registros ambientais. Contudo, excelência, conforme jurisprudência dessa egrégia turma, até 5 de 3 de 1997, nós não temos obrigatoriedade da empresa emitir laudo, né? Temos três marcos aí, propriamente dito, na legislação previdenciária referente à questão dos registros ambientais, né? Até 28 do 4 95, enquadramentos por categoria profissional. Até 5 de 3 de 1997, a comprovação de exposição a agentes nocivos, sem exigência de laudo técnico, exceto para ruído e calor, os quais sempre precisaram de mensuração, né? E a partir dali de 6 de 3 de 97, sim, é obrigatoriedade de laudo técnico para todos os períodos. Essa exigência ela passou a existir com a vigência do decreto 2172 de 1997. Antes disso, não havia qualquer obrigatoriedade da empresa emitir laudo para risco biológico, como é o caso dos autos. Então, não cabe que o INSS questionar isso se a própria legislação não trazia essa exigência. Então, o PPP aqui, que traz a exposição ao risco biológico sem a existência do responsável até 5 de 3 de 97, ele permite o reconhecimento, como bem o fez o juiz de primeira instância. Referente ao período de 3 de 8 de 1998 em diante, né, ele vai até o final ali do nosso pedido, até 12 de 11 de 2019, também auxiliar de enfermagem, o PPP informa a existência de exposição a riscos biológicos, informa o responsável pelos registros ambientais para todo o período trabalhado, informa a existência de recolhimento das contribuições adicionais decorrentes do exercício de atividade especial, através da GFIP, Código 4, o CNIS também traz essa informação dos recolhimentos. O INSS aqui, nesse caso, alega a existência de EPI. Excelências, a questão do EPI, ela vem sendo muito discutida já há alguns anos, já, né, tendo o STJ, o STF se debruçado sobre isso. E fato é, a exposição a riscos biológicos, propriamente dito, excelência, é um agente nocivo muito sensível. A pandemia da COVID-19 deixou isso muito claro. Quando a gente verifica a situação em que a gente ficou no país, no mundo propriamente dito. Risco biológico, ele não causa prejuízo por acúmulo de exposição. É um risco que ele coloca, é um segundo de exposição é o suficiente aqui para trazer o prejuízo mais grave que se possa imaginar para a saúde de um trabalhador, né? Tanto é que a própria empresa, ela paga adicional de insalubridade, faz os recolhimentos para o custeio dessa aposentadoria, justamente porque não tem EPI eficaz para essa situação. Hoje, o EPI ele não é capaz de eliminar o agente nocivo no caso do risco biológico, né? Os trabalhadores da área da saúde, e certamente foram os trabalhadores mais afetados durante a pandemia, mais suscetíveis a esse problema que o mundo inteiro passou. Então, nós temos aqui uma situação em que o risco biológico ele não é afastado, né, por conta do uso de EPIs. E, assim o sendo, excelência, a sentença de primeira instância ela está correta em relação ao reconhecimento de todos os períodos especiais que ali foram lançados. O recurso, propriamente dito, da parte autora, ele diz respeito ao não reconhecimento da aposentadoria pela regra de pontos, aplicação do artigo 5º, de 15º, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Por que isso? Porque a sentença, o juiz em primeira instância, excelências, ela entendeu que após a reforma não se pode mais converter tempo especial, tempo comum, aliás, tempo especial em comum, acrescentar os 20%. De fato, a reforma trouxe essa vedação. Mas temos aqui o resguardo do direito adquirido. Todas as atividades que foram exercidas até a data da reforma, sim, devem ser convertidas ali com acréscimo legal decorrente do exercício da atividade especial. Então, quando o juiz, em primeira instância, fez o cálculo da sentença, o que ele fez? Para calcular essa regra, ele transformou. Mesmo ele reconhecendo a atividade especial, ele deixou isso tudo comum. E aí, deixando tudo comum, não teve o acréscimo, não se atingiu a pontuação. Então, a falha na sentença está nessa interpretação. É possível o reconhecimento de atividade especial, mesmo após a reforma da Previdência, mas a conversão está limitada até a data da reforma, mas isso tem que ter efeito prático, direito adquirido, né? Vossas Excelências aplicam isso aqui? em todos os casos, eu nunca vi essa discussão chegar aqui no tribunal, mas nesse caso aqui a sentença condicionou essa situação, excelência. Então, peço aqui provimento ao recurso da apelação para que seja feito o cálculo com a conversão das atividades até a data da reforma e que seja calculado o benefício pela regra de pontos conforme pleiteamos ali desde a inicial. É o que eu tinha a sustentar nesse caso, excelências. Eu agradeço a atenção.
Muito obrigado, doutor Daniel Pessoa. Com a palavra, a relatora desembargadora federal, Ana Yucker.
Boa tarde a todos e todas. Doutor Daniel, só por conta da sua sustentação, eu vou adiar e vou olhar de novo, porque eu já preparei o voto, mas eu vou rever o voto. Tá ok?
Perfeito, excelência.
Obrigado, então. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora, o item 300.
Obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos.
Obrigado. Chamo o item 113 da pauta de minha relatoria, doutor Rafael Rodrigues Ramos.
Não se encontra, doutor.
Perfeito. Então, o item 113 da pauta, chamado várias vezes, não estava presente o doutor Rafael, então proclamamos o resultado conforme que consta dos lançamentos do PJE. Se houver algum advogado que se inscreveu para sustentação oral e que no momento da chamada não se encontrava presente, solicito que se manifeste. Bom, tendo em vista, então, que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta, adiamentos e com manifestação do Ministério Público Federal, consulta aos nomes pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos que não houve manifestação ou não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral.
Senhor presidente, eu mantenho... Desculpe.
Sim, pode falar.
Não, eu tô com relação aos processos já analisados no sistema, eu mantenho as minhas conclusões que lá foram colocadas.
Obrigado. Doutora Cristina?
Igualmente, excelência, eu mantenho.
Muito obrigado. Doutor Fernando,
muito obrigado. Boa tarde, presidente. Da mesma maneira, eu estou mantendo todos os meus votos e não me oponho à proclamação de resultados.
Muito obrigado. Doutora Yucca?
Idem.
Muito obrigado. Doutora Vanessa Vieira?
Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do Dr. Jordan. Da mesma forma, mantenho os posicionamentos expostos no sistema.
Perfeito. Então, a secretaria tomará as providências. Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Algum membro da turma deseja alguma manifestação?
Não,
podemos
presidente.
Encerrar?
Sim.
Então, nada mais a ser apresentado na presente sessão. Declaro encerrada a sessão às 15 horas e 24 minutos, agradecendo a todos. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada.